O artigo 196 da Constituição Federal diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Mas, infelizmente, na prática, nem tudo funciona como deveria ser. Diversos fatores levam à ineficácia do sistema, e um deles é a falta de um financiamento estável para o SUS. Enquanto o investimento em saúde por pessoa no Brasil é 10 vezes menor do que o que é feito em países desenvolvidos, as tecnologias e os novos tratamentos que estão chegando podem ter preços altíssimos. E aí a conta não fecha. O SUS não consegue garantir tudo o que existe de tratamento para todos os brasileiros. E se instala um grande problema dessa forma, já que o acesso universal e igualitário à saúde é um direito garantido pela Constituição, as pessoas podem recorrer à justiça para conseguir tratamento, medicamento, consulta, procedimentos e outras coisas. A busca por decisões judiciais para garantir o acesso ao tratamento se chama judicialização da saúde, um termo que a gente tem ouvido cada vez mais. Hoje estamos aqui com o André Porto Alegre, que é jornalista, consultor de empresas, especializado em gestão legal e membro do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que é o CONAR. O André vai bater um papo com a gente sobre esse tema. André, para a gente começar o podcast, o acesso à saúde deve ser universal e igualitário, mas hoje, com o orçamento em saúde que temos e o tamanho da nossa população, isso se torna praticamente impossível. Como resolver isso? Existem limites para esse acesso universal e igualitário?
Teoricamente, o acesso universal e igualitário não imporia nenhum tipo de limite. Foi assim que o legislador pensou em 1988, isso está consagrado pela nossa Constituição. Os legisladores pensavam exatamente em que essa frase era autoexplicativa sobre todos os aspectos, né? O fato é que de 88 até 2019, passados 31 anos da nossa Constituição, muitas coisas aconteceram, e principalmente nesse campo, e principalmente no que diz respeito aos avanços tecnológicos, né, às pesquisas que começaram a ser desenvolvidas em diversas frentes para que as questões de saúde fossem resolvidas ou fossem mitigadas. E a essa dinâmica é que o legislador não conseguiu prever, ela seria praticamente impossível de ser prevista. E aí está o limite, porque o fato da existência de determinadas terapias, o fato da existência de determinadas tecnologias, o fato da existência de determinados tratamentos, não significa necessariamente que o Estado esteja equipado e amparado para oferecer aquilo que o legislador determinava, que é o acesso. E aí o limite que nós temos, quer dizer, o que parece que salta aos olhos, é que nós temos hoje um conflito entre a existência de determinados tratamentos, a existência de determinadas tecnologias e inovações, e a capacidade que o Estado tem de prover, de ser o provedor do acesso a esses tratamentos. E aí nós sim temos uma questão caracterizada de que, por vias absolutamente privadas e particulares, alguns brasileiros conseguem ter acesso a essas tecnologias e outros brasileiros não conseguem ter acesso a essa tecnologia. E é isso, eu acho que é o ponto central dessa nossa discussão. E isso é realmente problemático, ainda mais quando se sabe que, sob o ponto de vista da iniciativa privada, né, dos investimentos privados, dos investimentos pessoais, alguns brasileiros terão efetivamente um acesso, e o Estado, então, estará descumprindo o seu papel de prover o acesso universal e igualitário à saúde.
É, sem dúvida, André. Não são todos que têm acesso a essa informação de que é possível recorrer ao judiciário, e menos pessoas ainda que têm os recursos financeiros para isso. E aí o acesso universal se torna cada vez menos igualitário. E a judicialização, além de beneficiar algumas poucas pessoas, onera muito o sistema. Quando o governo não compra em um grande volume e de forma planejada, os medicamentos ou tratamentos que são comprados de maneira urgente por conta da judicialização, saem muito mais caros. E aí o orçamento para a saúde, que já é baixo e que deve ser pensado e usado para toda a população, diminui ainda mais. Segundo a Advocacia Geral da União, de 2007 a 2018, os gastos da União com a judicialização em saúde aumentaram 4.600%. Em 2007, a União pagou 23 mil em processos judiciais e em 2018 esse valor aumentou para 1 bilhão. André, por que que as pessoas têm procurado cada vez mais o judiciário para resolver problemas de saúde?
Na falta de um Estado provedor desse acesso, o judiciário passa a ser, na verdade, a grande válvula de escape, né? As pessoas têm procurado cada vez mais o judiciário no sentido de fazer com que o Estado cumpra aquilo que estava previsto na Constituição. Essa é absolutamente natural. Inclusive, no equilíbrio dos três poderes, né? O legislador não tem sido convocado para isso, e ele tem efetivamente uma atuação modesta e até de uma certa maneira acanhada, né? São assuntos que os legisladores não gostam de tratar. Nós não temos uma revisão eventualmente constitucional, que seria também eventualmente necessária no sentido de adaptar o que está escrito na Constituição. Então, naturalmente, a sociedade, né, os cidadãos acabam convocando, chamando, clamando pelo judiciário para que o judiciário faça cumprir aquilo que está previsto na Constituição. É por isso que o judiciário cada vez se vê mais. E vou ser absolutamente sincero, considero, e de uma maneira muito pessoal e com todo respeito ao judiciário, mas considero ele completamente desequipado, né? Inabilitado para tratar desse tipo de situação, porque não há múltiplas interpretações, não há uma multiplicidade de interpretação sobre o que está escrito na lei. Acesso universal e igualitário à saúde. Então, ele não tem também muita margem de manobra para qualquer tipo, para qualquer questão muito muito interpretativa, muito diferente, o que o faz tomar em determinados momentos, e é por isso que se vê também com o passar dos anos o grande, né, a grande diferença do que é investimento do Estado em medicamentos, em tratamentos, enfim, há um investimento muito grande imposto pela justiça, porque no momento que você não tem uma outra interpretação que não seja chamar o Estado para cumprir o seu papel, resta pouca coisa o que fazer, e acaba havendo essa desproporção, né, entre o que se investia, entre o que o Estado colocava de recursos há alguns anos atrás e o que coloca hoje. Mas o fato do judiciário não estar equipado para resolver esses problemas não significa nem que haja em desacordo da lei, porque não haja, a interpreta da maneira aparentemente correta, nem que seja o responsável por eventuais desequilíbrios sobre o ponto de vista de gastos nessa área pelo Estado brasileiro.
Como você mesmo disse, os legisladores não estão habilitados para tratar desse tipo de assunto, porque além de não haver muitas interpretações para essa lei, eles não conhecem as evidências científicas, né, dos medicamentos, não sabem o que é necessário em termos de tratamento para cada doença. E por isso foram criados os NATs, que são os Núcleos de Apoio Técnico do Poder Judiciário. Eles têm o objetivo de fazer a análise técnica das demandas em saúde para poder apoiar os juízes nas decisões. Mas no total, apenas 0,29% dos acórdãos citam os NATs. Por que você acha que os juízes têm usado tão pouco esses NATs? E, na sua opinião, os NATs são instrumentos realmente efetivos?
Eu não saberia dizer objetivamente o porquê que usam tão pouco, né? Acho que primeiro que toda solução alternativa de conflitos ou todo o suporte que se dá para a questão, para a atuação do judiciário, é sempre vista com desconfiança pelos juízes. Acho que até mesmo pelo momento que nós vivemos no Brasil, né? Eu vejo com muito bons olhos a criação dos NATs. Acho que eles foram uma ideia, sob o ponto de vista de suporte a esse a esse às decisões, muito interessante. Mas, de novo, e aí há um limite, né? Quero que a gente remontando as perguntas anteriores, né? Cabe ao judiciário uma interpretação da legislação, da lei. E a lei é muito clara, e nós já vimos também que essa interpretação, nesse caso específico, fica absolutamente engessada. Os núcleos, eles podem dar apoio técnico, colocando determinados elementos, integrando determinados elementos, que não são necessariamente limitadores, né, ou determinantes para uma interpretação diferente do que é. E volto à primeira pergunta, desculpe eu ser repetitivo, acesso universal e igualitário à saúde. Entende? Então, assim, o NAT tem, inclusive dentro do seu espírito, ele é um apoio, ele pode incluir alguns elementos, ele pode trazer à luz alguns dados, ele pode até, eventualmente, trazer à luz algumas questões internacionais, alguma referência que a gente possa usar, mas ele não pode interferir no que é a interpretação, e isso pode ser um dos motivos. Quer dizer, tô supondo, porque me faz sentido que a gente não coloque nos NATs a responsabilidade sobre as decisões.
É, pensando por esse lado, por melhor que sejam as análises desses NATs, a lei não dá mesmo muita margem de manobra para os juízes tomarem alguma outra decisão que não seja o acesso universal e igualitário. Uma outra pergunta, André. Recentemente, em maio de 2019, o STF decidiu que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamento experimental ou sem registro na Anvisa, salvo em casos excepcionais. Obviamente, nenhum juiz gostaria que algum cidadão morresse ou que sua doença piorasse por conta da não concessão de um medicamento através de uma decisão judicial. Mas autorizar o uso de um medicamento não registrado e de altíssimo custo coloca não só em risco a saúde dessa pessoa, como também a saúde de milhares de cidadãos que também dependem do nosso já anêmico Sistema Único de Saúde. Você concorda com essa decisão do STF?
Eu concordo integralmente com a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o fato do Estado não ser obrigado a fornecer medicamento experimental ou sem registro à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Essa é uma questão que, para mim, não há muito objetivamente, não há nenhum tipo de discussão sobre isso. Eu acho que aí sim não são os limites da interpretação da lei, né, da nossa Constituinte, mas são os limites absolutamente naturais à sua aplicabilidade, né? A aplicação não falava que o fato de você ter acesso universal e igualitário, você precisaria, ou você estaria, ou o Estado estaria autorizado a qualquer custo oferecer isso, nem que fosse o custo da sua própria legislação paralela, por mais que seja menor, né, por mais que seja uma legislação eventualmente auxiliar, mas a gente não pode admitir a ideia de que o Estado precisa se sobrepor, inclusive aos registros na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E aí volta uma questão que eu sei que é sempre muito difícil e quero e falo com muito respeito sempre e em respeito muito também às pessoas que estão envolvidas, né, aos cidadãos brasileiros que estão envolvidos nessa situação, tanto os que sofrem dos eventuais males como seus familiares, que não era o espírito do legislador que a qualquer custo o Estado faria isso. Não é a qualquer custo o Estado faz isso dentro de um regramento como o Estado faz sempre. Então, eu entendo perfeitamente as críticas quanto à celeridade desses processos. Eu acho que essas são questões interessantes, elas devem ser debatidas. Eu acho que elas devem ser inclusive objeto de pressão política, porque não a celeridade desses processos tem que se entender, né? Não creio que voluntariosamente isso é procrastinado por conta de uma má vontade, mas acho que nós não podemos fazer uma interpretação diversa daquela que está escrita. Acesso universal e igualitário não significa acesso a qualquer custo, e ele está sob a regência de um determinado regramento, e esse regramento, inclusive em proteção ao cidadão brasileiro, envolve o registro nos órgãos competentes, no caso, especificamente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, assim, concordo, objetivamente concordo com a posição do Supremo Tribunal Federal.
A Colabora é contra a judicialização. Como pessoa, eu, Carolina, se precisasse de algum tratamento ou medicamento que não estivesse disponível no SUS, iria pensar no que é melhor para mim ou para minha família, e muitas vezes isso se daria apenas por meio de uma ação judicial. Mas nós vivemos em sociedade e temos que exercer o nosso papel de cidadão pensando no todo. Então precisamos confiar na Conitec e no nosso governo que, se o medicamento não foi incorporado, é porque foi entendido que o valor que seria investido nesse determinado tratamento poderia ser melhor aproveitado para beneficiar mais pessoas. Mas, às vezes, um medicamento que já está incorporado não é entregue aos pacientes por falta de organização do sistema. E aí esse paciente usa a justiça como ferramenta para receber o que deveria estar sendo entregue. Isso é chamado de boa judicialização. Qual que é a sua opinião sobre essa boa judicialização?
Não sei se existe uma boa judicialização ou uma má judicialização, mas, em sendo um recurso que está à disposição, eu acho um recurso absolutamente legítimo e não vejo problema na sua utilização, em que pese considerar exatamente os excessos. Eu costumo dizer, e sem graça nenhuma, que quando alguém de salto alto caminha no apartamento de cima, a primeira coisa que eu faço, ao invés de... Ou já quando ligo, né, quando aciono o interfone, se é um prédio, para dizer, para reclamar, eu já digo, o próximo passo já é a judicialização, né? Nós somos levados a isso, é uma questão quase que cultural nossa, né? Eu acho que tende aí com as questões da mediação, com as questões da arbitragem, etc. Eu acho que a gente se encaminha para que a resolução alternativa de conflitos cada vez fique mais estabelecida. Temos visto alguns segmentos econômicos tratando disso de uma maneira muito interessante, mas não vejo como é que o Estado poderia abrir mão, e as questões que envolvem o Estado, pelo menos, poderiam abrir mão da judicialização.
É, o que você falou, temos que tomar cuidado com os excessos. E para reduzir cada vez mais a judicialização, precisamos pensar em formas de melhorar e agilizar os processos do governo. Na sua opinião, o que a sociedade pode se mobilizar para requerer da Anvisa registros mais rápidos de medicamentos ou até mesmo do Ministério a incorporação desses tratamentos para que não seja necessário recorrer à justiça?
Eu acho que a sociedade está completamente equipada, e não é de hoje, a sociedade está absolutamente equipada para estar instrumentalizada para estar exercendo o seu poder de mobilização e de pressão. Não vai ser a primeira e com certeza não vai ser a última, e não vejo outra forma que não seja essa, né? Uma mobilização muito, muito, muito forte. Curiosamente, eu vejo essa mobilização passando muito mais pelo legislativo do que necessariamente pelo executivo. Eu acho que o legislador, nesse caso específico, deve ser chamado à sua responsabilidade. A responsabilidade de garantir que haja uma adaptação à nova dinâmica, né? E a nova dinâmica, ela pressupõe que as tecnologias, que as inovações, etc. e tal, elas estão em ritmo muito, muito célere, estão em ritmo muito avançado, e que o Estado, para garantir o seu papel e para garantir o que está escrito na nossa Constituição, ele precisa assumir essa posição de maior agilidade, de maior rapidez. Eu vejo pouca influência, tanto do executivo, né? Na pergunta há uma questão sobre a incorporação do Ministério para a incorporação destes tratamentos, né? Eu acho que o Executivo, nesse caso específico, pode ser até uma ingenuidade da minha parte, então já peço desculpas antecipadamente, mas acho que ao Executivo cabe muito pouco nesse particular. Eu acho que a pressão, efetivamente, a mobilização se dá por meio do legislativo. Não é no executivo e não é no judiciário, que, pelo contrário, já enfrenta uma pressão bastante grande nesse caso.
É, no executivo, o que a Colabore tem feito muito é capacitar os pacientes, as associações de pacientes, para que eles participem de uma forma mais efetiva e qualificada dos processos de decisão em saúde. Aí a gente vai conseguir que a voz do paciente seja cada vez mais ouvida e que os interesses dos pacientes sejam cada vez mais também levados em conta. Mas, sem dúvida, tem muitas ações também que podem ser feitas com o legislativo, principalmente no sentido de pensar em como ampliar o orçamento para a saúde. André, muito obrigada pela sua participação. Judicialização em saúde é um tema extremamente importante, que cada vez mais a gente precisa se unir e pensar em formas de reduzir isso para que o sistema possa seguir de uma maneira sustentável e beneficiando cada vez mais os pacientes no Brasil. Eu sou a Carolina Cohen e até mais.